Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Falar com Maria do Céu Sumburan Kumbana captura a alma e a atenção. Ela parece viver cada palavra que pronuncia. Com 50 anos, considera-se já uma mulher de idade, mas o seu rosto demonstra o contrário. A alegria, a luz que lhe vem da alma, fazem dela uma senhora ainda jovem e polivalente. Estuda, anima a liturgia na sua paróquia e leva avante com brilho a sua profissão. Polícia de Trânsito, ou melhor, chefe das operações da Direção da Polícia de Trânsito. Um cargo que ela não revela de imediato, pois a sua humildade é ainda maior que o entusiasmo e o empenho que põe nas suas ações. Um cargo a que chegou depois da entrada no corpo da polícia em 1978, de ter sido sinaleira e de ter sido instrutora de condução de veículos ligeiros e pesados por longos anos. A primeira mulher a exercer essa função em Moçambique, suscitando a admiração dos colegas homens. Uma atividade difícil de polícia de trânsito? Não, desde que todos respeitem as normas. E embora ao aumento de viaturas não tenha correspondido o devido aumento das infraestruturas rodoviárias, ou seja, das estradas, Maria do Céu Kumbana acha que o comportamento dos condutores e dos peões melhorou bastante. E isto graças às ações de educação rodoviária levadas a cabo pelo Departamento da Polícia de Trânsito, nas escolas, na rua, nos mercados, sem descurar a colaboração dos meios de comunicação social. Maria do Céu está, portanto, confiante de que tudo continuará a melhorar, pois a maneira como se conduz e se circula na rua é o espelho de uma nação. Mas ser chefe das operações da Direção da Polícia de Trânsito não é a única ocupação da Maria do Céu, como já vimos. Portanto, este é só um capítulo da sua vida, a área profissional, mas depois está também empenhada na sua comunidade paroquial, não é? Na igreja. Fale-nos um bocadinho deste aspecto, o que é que faz na sua paróquia e por que escolheu dar essa sua colaboração na igreja?
Muito obrigada. É um pouco difícil falar dessa área, porque é uma área que eu ainda estou a aprender, questões litúrgicas. Não são para quem quer, são para quem merece exercer esta função. E digo isto porque eu estou desde 1985 a dar catequese. Dava catequese e a minha inclinação é cantar. Ah, sou muito boa a cantar. E durante os ensaios, o malogrado Padre Sebastião, que Deus o tenha, gostou bastante de mim, a voz. E disse, olha, temos aqui, afinal, vozes que podem ensaiar, podem incentivar algumas outras pessoas para poderem cantar e levarmos o coro avante da paróquia do Bom Pastor. Senhora, está convidada a participar ativamente. Pronto, é daí a minha vocação. E essa vocação partiu desde a infância, posso dizer assim. Que os meus pais sempre me levavam à igreja e a minha vocação foi essa. Para começar, eu dei doutrina, antes da catequese, lá na minha povoação, dei doutrina. E depois cá vim, ingressei no primeiro curso de formação de catequistas, a nível do bairro, e segundo nível de formação de catequistas a nível arquidiocesano, até ao último nível, que é o sexto nível. Fui até lá, consegui, graças a Deus, mas isto, a liturgia nunca deixei de lado. Fui catequista e assim fui escolhida para ser animadora da liturgia. É por isso que eu disse, não é para quem quer, é para quem tem a vocação de exercer a função. Então, depois disso, fui continuando a trabalhar com o Padre Sebastião, foi me ensinando o que é que eu devia fazer durante a liturgia, o que é que se deve fazer, como é que se deve, os procedimentos litúrgicos. Então fui aprendendo a partir daí. Trabalhei com o Padre Sebastião durante 3 anos, acabou o mandato, porque na altura de 3 em 3 anos, até agora continua. Veio o Padre Chico, eu saí um bocadinho, fiquei como adjunta, voltaram a escolher, voltei outra vez. Fiquei 6 anos na Comissão de Liturgia, que agora é Ministério da Liturgia. Depois, por questões de serviço, saí um bocadinho, porque tinha que exercer uma certa função que não me dava tempo de exercer condignamente a minha função de animadora de liturgia, mas por 3 anos, e de novo foram rebuscar. Tornei a voltar, isso já foi com o padre Adolfo, trabalhei com o padre Adolfo, foi transferido para Angola, trabalhei com o padre Rafael. Este é o 6º ano que estou a trabalhar na liturgia. Mas sinto-me muito bem, e sinto-me a trabalhar com muita gente. Eu gosto de... Uma vez uma senhora pergunta-me, uma menina, a senhora alguma vez zangou? E eu disse, zango? Zango e muito. Mas aqui não é o local para eu me zangar. Aqui é o lugar de satisfação, alegria, de mostrar às pessoas que na vida a alegria é que tem lugar na igreja e não é a tristeza.
Como é que vê essa liturgia africana que deixa todos os estrangeiros um bocadinho admirados, com danças, cânticos muito vivos, homilias muito mais longas do que estamos habituados na Europa, por exemplo? Por que essa liturgia é um bocado diferente? Como é que a vive?
A liturgia, como tal, vou partir da homilia. A homilia é mais para explicar o crente, o fiel, na igreja, qual é o motivo do fiel estar dentro da igreja? Porque não basta só as leituras, nem sempre todos nós compreendemos o que está escrito, o que quer dizer com aquela leitura. Nem todos nós compreendemos, mas com a explicação, a homilia que o padre faz, faz o quê? Lê o princípio que está dentro do missal e vai comparar com a nossa vida. Então, dali a pessoa abre um horizonte, abre uma expectativa de poder viver aquilo que Deus viveu, viver aquilo que Jesus Cristo viveu, os discípulos, os apóstolos, toda aquela vida que levou até chegar aonde nós estamos. A homilia que faz com que o fiel, o cristão, sinta-se inserido dentro da Igreja Católica.
Pois, em relação aos outros momentos da liturgia, tudo aquilo que se chama hoje a enculturação, a africanização da liturgia para estar mais em sintonia com aquilo que é a vivência dos povos aqui.
Talvez vou partir voltando um bocadinho para trás. Se me recordo, quando Jesus passou de uma casa e a Marta e a sua irmã estavam as duas em casa. A Marta, o que é que disse? Olha, deixa de escutar, é Marta ou Maria, se não estou em erro. Deixa de escutar a conversa e vem me ajudar a fazer o serviço. Então eu vou partir daí. Que a liturgia, a palavra de Deus, é o que nos faz com que nós sejamos fiéis de Jesus Cristo. Sejamos fiéis de nós próprios para com o próximo. Porque não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra. Assim diz a palavra de Deus. E nós temos que alimentarmos-nos da palavra de Deus. Agora, se formos a ver a liturgia enculturada dentro de África, é a nossa vivência. Nós não podemos deitar fora toda a nossa cultura, mas sim, temos que pegar a nossa cultura. Porque nós, na altura, não sabíamos o que era a Eucaristia, mas tínhamos a nossa missa tradicional. Então, vamos pegar a nossa missa tradicional, juntamos com a Eucaristia e juntos, porque nós queremos que Deus ouça as nossas preces. Então é nesse contexto que a enculturação, o canto, o kulungwana. O kulungwana, quando uma senhora faz... Isto é um rito tradicional de invocar os nossos antepassados. Então os nossos antepassados, quando estivermos na liturgia, quem são? É Jesus Cristo. Então invocamos a ele, praticando esse ritual. E outro ritual, a gente bate as palmas assim. Então isto também é um ritual que a gente fazia na liturgia, na missa antiga, mas que nós podemos enculturar dentro da liturgia, e faz muito bem. E o ajoelhar e pormos os pés enviosados por detrás também é um sentido de respeito. Então, quando a gente vai fazer ato penitencial, quando nós vamos fazer a consagração, as mamanas de lenço e capulana, que é o símbolo da mulher africana, aproximam-se ali diante do altar, ajoelham-se e pedem a Deus todas as bênçãos possíveis. Enquanto o padre está rezando, elas por ali vão também ajudando o padre a fazer chegar a oração a Deus.
E a dança está no sangue dos africanos, como alguns europeus nos dizem às vezes, e essa dança não tem de fazer parte também da igreja, do rito, da liturgia?
A dança significa alegria. Então, alegria, quando alguém está satisfeita, a tendência é dançar. Então, na entrada, porque a dança litúrgica tem os seus momentos, nem são todos. Então, a dança litúrgica, principalmente na entrada. A entrada, sempre quando chega um hóspede na sua casa, demonstra satisfação, não é? Então, nós estamos a entrar na casa de Deus. Também vamos demonstrar a nossa alegria. E o ofertório. Sempre quando alguém lhe oferece qualquer coisa, a tendência é de dançar, alegria, exausto, emoção. Então, nós também vamos entregar as nossas oferendas a Deus satisfeitas. E depois, ação de graças. Alegria de que Deus já nos deu tudo. É neste momento de agradecer o dom da vida, o dom, os dons que Deus nos concede todos os dias. Entretanto, o que é que nós vamos fazer? Para demonstrar a Deus que nós estamos realmente contentes, satisfeitos e estamos a viver com muita alegria, é a dança. Por isso a dança tem lugar na liturgia.
Algum outro momento significativo da liturgia que está a ser africanizado e que quero partilhar connosco, porque é muito interessante esta explicação que nos está a dar, que muitos veem, mas não percebem qual é o significado que está por trás?
Eu acho que teria dito quase tudo, porque é o canto da entrada e ato penitencial. Talvez tenha me esquecido do Glória. O Glória é a dança das crianças, quando vão em frente do altar e receber Jesus Cristo, louvar Jesus Cristo, porque nesse momento é convidado Jesus Cristo a descer para nos partilhar, dar-nos a partilha daquela palavra antes das leituras. Quer dizer, o Glória é uma vivacidade que se faz na liturgia. Então a criança deve dançar, porque sempre disse Jesus: deixai as criancinhas virem a mim, porque o reino dos céus é deles. Então é nesse momento que nós temos a alegria de deixar as crianças a dançar. É a invocação do santo. Também as crianças devem dançar, porque é dali que nós demonstramos que, afinal de contas, nós somos santos, apesar de sermos pecadores, mas Jesus Cristo sempre nos perdoa, porque estamos a aproximar a mesa do Senhor para podermos partilhar o que lá existe. Então, é o santo que nós invocamos. E segue o ofertório, que é a dança, vamos oferecer os nossos dons. Segue a comunhão, que é o momento solene de cada um receber o Jesus Cristo, mas no seu íntimo, fazendo uma oração íntima, uma oração íntima, de modo a agradecer a Deus de tudo que fez por essa pessoa. Porque ali é uma oração individual. A pessoa deve manifestar no seu íntimo o que sente, o que é que recebeu, o que é que vai receber, e agradecer, porque nem sempre vamos ser pedintes. Mas primeiro vamos agradecer, depois vamos pedir. Então, É mais ou menos isso que culmina com a ação de graça, e a ação de graça vai o canto de despedida, que é o final.
Acha que a liturgia africana deve ser ulteriormente inculturada na cultura africana?
Eu acho que enculturar como tal deve. Porque a liturgia, como disse anteriormente, nós tínhamos missa, chamávamos de missa, quando invocássemos os nossos antepassados. Mas a liturgia vem nos abrir mais visão, que não só podemos parar aqui nos antepassados, mas podemos ir mais além, que é Jesus Cristo. A nossa meta é Jesus Cristo. Os nossos ancestrais, significa que eles antecederam-nos, não é? Mas são o caminho de chegarmos a Jesus Cristo. Por isso, a enculturação da Eucaristia, a enculturação da liturgia africana, é necessário que haja, assim, eu defendo que haja união entre as duas missas, a missa europeia, a missa africana, e todas vão ser uma liturgia bem definida, uma liturgia bem vivida por todos nós, e que todos nós temos que aprender a sermos aquilo que nós somos, como Jesus Cristo nos envia a mensagem de que nós todos somos iguais. O homem é semelhante e é imagem de Deus. Por isso, a enculturação é necessária, sim.
Disse que gosta muito de cantar e que é muito apreciada como cantora também. Há um cântico que gosta de modo particular e que quer evocar algumas notas aqui aos nossos microfones?
Eu estou um bocadinho... A minha voz, andei com gripe durante a semana, mas há um canto que eu até digo aos meus filhos. E se um dia eu morrer, não chore, porque Deus disse, eu lhe darei a vida. Então, esse canto comove-me bastante, que diz, eu lhe darei a vida, eu lhe darei a vida, eu lhe darei a vida, aleluia.
Obrigadíssimo por esse cântico. Recordo aos nossos ouvintes que estamos na rubrica África Vozes Femininas e estamos no Maputo a conversar com a Dona Senhora Maria do Céu Bambu Kumbane, que é polícia de trânsito, mas está muito empenhada na igreja, sobretudo no âmbito da animação da liturgia. E é também estudante, uma mulher que dizíamos no início polivalente. Passamos então a outro aspecto da sua vida. O que é que está a estudar, onde e porquê?
Para descobrir o que estuda a Maria do Céu Kumbane, o que pensa da mulher na sociedade e na igreja moçambicanas, não se esqueça de ouvir a terceira e última parte da nossa conversa com ela no próximo domingo.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.